Olá, ouvinte da Rádio Pessoal Pelotas. É sempre um grande prazer contar com a sua audiência em mais um programa especial que preparamos no formato podcast. Estamos na primeira semana de abril de 2019 e o tema que abordaremos é futebol e política. História, ditadura militar e futebol, racismo nos estádios, homofobia, machismo, criminalização de torcidas organizadas, organização de mulheres, torcidas antifas e mais algumas curiosidades. Para o debate, escalamos uma equipe qualificada. Bruna Porto, integrante do grupo de torcedoras rubro-negras. Oi, Bruna, tudo bem?
Oi, tudo bem?
Bruno Feijó, militante do PSOL e ex-presidente da torcida Máfia Chavante. Olá, Bruno.
Olá, boa tarde.
Rafael Martinelli, presidente da torcida Máfia Chavante.
Boa tarde, pessoal.
E Norton Duarte, formador e integrante da equipe Real Flamingos.
Boa tarde.
Para abrir o jogo, eu gostaria de saber como vocês enxergam a relação da política com o futebol e como vocês concebem a criminalização das torcidas organizadas, que são sucessivamente ligadas à violência e à baderna pela mídia tradicional. Vamos começar aqui pelo Norton.
Eu nunca fiz parte de movimento de torcida, não estou muito por dentro, mas o que a gente percebe em torcidas organizadas, que a gente vê de notícias, né, normalmente de cima do país, de grupos causando brigas e tal, é o que a mídia mostra normalmente. A gente sabe que tem partes de torcidas organizadas que são bonitos de ver no estádio, né, que levam alegria para o resto da torcida e para o time também, e tem a parte que não é tão boa assim, que causam brigas, xingamentos racistas, homofóbicos, que a gente costuma ver seguido no futebol. E eu acho que isso é o que mais transmite, porque a parte ruim sempre vem primeiro, né? Então, acho que essa parte da criminalização cresce muito por conta disso. Acho que ganha força por conta disso.
Oi, Bruna.
Oi. Então, eu também nunca fiz parte de nenhuma torcida organizada, porém eu sei de várias que fazem coisas muito boas, fazem ações sociais, incentivam o clube, incentivam o time, ajudam bastante, mas a mídia sempre gosta de colocar em alta que torcedor organizado é vagabundo, torcedor organizado não presta, e não é bem assim. Se tu viver dentro do estádio, não é bem assim.
Acho que o pitch junto ao futebol tá ligado porque o futebol é um movimento de massas, né? E toda relação social, ela é política. E só que fatalmente o futebol, ele é utilizado pela política, no caso da questão dos governantes, quando é conveniente, né? De uma forma para poder manipular essa grande massa com a questão do domicílio, né? Do que o povo gosta, mexendo com o lazer do povo. Então a política está ligada ao futebol, e assim, esse ditado comumente dito que política não se mistura com futebol é o interesse de quem quer manipular pessoas pautado nisso, porque a pessoa que não conhece a política, ela tem senso crítico, e é muito mais fácil manipular alguém que não tem senso crítico do que alguém que tem. Então o afastamento da política do futebol é o interesse de quem realmente quer utilizar o futebol para fins políticos, satisfazer seus objetivos pessoais, né? Que é de garantir para si benefícios, né, baseado num povo que não está entendendo o que está acontecendo. Então a política está ligada extremamente ao futebol, e é importante que as pessoas saibam disso e se interem, aprendam política também. E a questão das organizadas, da violência ser sempre colocada a culpa nelas, é porque na verdade é o seguinte: a violência não existe somente no futebol, né? A violência existe no cotidiano de toda a sociedade. Então a suficiência do poder público em promover medidas que coíbam violência, seja elas onde forem, e também no futebol, né, embaixo de torcidas, de rivalidade, que existe por ser um sentimento que é passional, então que por isso pode eclodir tipos de conflitos, a insuficiência do poder público em coibir isso, alguém tem que levar a culpa, né? Então quem leva a culpa é a torcida organizada. Mas que por diversas vezes esses conflitos não emanam da torcida organizada. A gente pode ver como exemplo até o ocasionado ontem pela torcida do Peñarol junto a torcedores do Flamengo que não eram organizados. Ou seja, a violência não parte da torcida organizada. Eles culpam por ser um movimento organizado que, porventura, possa realmente se envolver também em conflitos por falta, né, por incapacidade do poder público e, por às vezes, por interesse que se cause conflito para que, então, queime aquele... Porque não é interesse que tem um povo organizado. Um povo organizado não é interesse do governo. Esse povo organizado pode causar problemas ao governo.
Bem, depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais no tema. Beleza. Bruno, por favor.
Só linkando essa questão que o Rafael citou, as
pessoas realmente se aproveitam da política, se aproveitam do futebol dentro da política quando convém, tendo em vista o número de atletas, de ex-atletas que viraram governantes, né? Então, realmente, se aproveitam quando convém. Sobre a questão de torcidas organizadas, eu e o Rafael, durante anos, a gente participa da MAF e a gente já passou por alguns momentos, nos quais, muitas vezes, as brigas eram longe de locais onde nós nos concentrávamos, mas acabávamos levando, por muitas e muitas vezes, a culpa, porque era mais fácil de identificar. Essa questão de quererem acabar com as torcidas organizadas vai ser um problema, caso realmente consigam, coisa que eu acredito que não, mas vai ser um problema, porque, como citou o Rafael ontem, no fato de ontem, entre Peñarol e Flamengo, não tinha nenhuma torcida organizada. Então não tem como culpar alguém. É muito mais fácil quando acontece uma briga no local onde se está a torcida organizada, que tu sabe onde é que foi. No momento que tu acaba com elas e acaba aquela organização e aquela padronização que a gente vê das torcidas organizadas, tu não vai ter para onde apontar o dedo ou aonde recorrer. Que é o que acontece muitas vezes dentro dos estádios. Se a gente vê uma briga perto de um local de torcida organizada, hoje em dia até se tem uma certa relação entre dirigentes de torcidas e o poder público, é muito fácil de identificar. Então, se tem esse diálogo, se identifica mais rapidamente. Acabando isso, consequentemente vai ser pior. Agora, em questão da criminalização, já citado pelos outros membros da mesa, é muito mais fácil para a mídia mostrar aquilo que o público quer ver em casa, que é tragédia, que é briga e tudo mais, do que, por exemplo, mostrar as ações sociais, os projetos sociais que muitas torcidas organizadas dentro do país possuem dentro de suas sedes sociais. Então isso daí não é mostrado, né? Então, enquanto a criminalização, enquanto a mídia focar somente na questão da violência, dificilmente a gente vai conseguir quebrar esse estigma de que torcedor organizado é vagabundo.
Bruno, casos de racismo ainda são recorrentes mundialmente. A modernização e a elitização do futebol, tornando os ingressos mais caros, por exemplo, colaboraram para o afastamento da negritude dos estádios? E como o futebol pode ser um canal difusor antirracismo?
Em relação ao racismo no futebol, é complicado falar, porque não é uma coisa de agora. Né? A gente anteriormente falou desse problema que a mídia cria em mostrar só o que convém, mas também ela tem sido fortalecedora nesse combate, porque todos os casos gritantes passaram a ser mostrados, coisa que antigamente a gente não via. Então, para nós, o racismo no futebol, o machismo, a homofobia, passou a ser uma coisa, ó, porque começou a aparecer, né? Coisa que não acontecia. Então, mas é complicado, porque a gente, quem aqui nunca viu um torcedor do mesmo time ao lado reclamar de um jogador negro do próprio time e dizer, esse negro macaco não corre? Mas aí a gente não se espanta, né? É difícil a gente se espantar, porque está falando de um jogador do nosso time e é um próprio torcedor do time. Mas se é um torcedor adversário que faz esse tipo de comentário, a gente cai em cima. Então acho que o primeiro passo para a gente conseguir acabar com isso, a gente não pode querer cobrar das federações que tenham punições aos clubes nos quais as torcidas praticam atos, como aconteceu com o Grêmio na Copa do Brasil e com outros clubes, se nós mesmo não policiarmos os nossos próprios torcedores, né? A gente recentemente teve um brapel e aí andou rodando na internet o fato de um torcedor do Brasil fazer gesto de macaco para um torcedor do Pelotas, algo que a gente, né, em tese não imaginaria. Mas aí me fica a pergunta, por que os torcedores do Brasil que estavam em volta não repudiaram? E se fosse do outro lado, repudiariam, né? Então a gente precisa primeiro consertar a nossa casa para depois pedir que, no âmbito geral, isso se resolva. A questão dos ingressos, de tirar o torcedor negro e pobre, principalmente, dos estádios, realmente é a função dos ingressos, né? A gente vê competições, a gente tem contato com torcedores de outros clubes, e a gente costuma ver jogos, por exemplo, de times na Libertadores, que o ingresso custa 30, 40 reais. A gente chega aqui para assistir um jogo do Brasil numa Série B de Campeonato Brasileiro e tem que pagar 60. Então já é uma grande diferença. Tendo em vista o salário mínimo, tu botar o ingresso a 60 reais é complicado, né? A gente fala, mas tem que se associar. Realmente, é mais fácil se associar. Mas já parou para pensar que muita gente não tem nem o salário mínimo? Então como é que eu vou pedir para alguém se associar se daqui a pouco aqueles 70 reais de sócio é os 70 reais que ele tem para o mês inteiro? Então é complicado. Então, por conta disso, a questão do ingresso acaba
afastando a classe mais pobre, que por consequência a sua grande maioria é negra. Então realmente a gente não vai ver muitos negros dentro dos estádios. Agora, uma forma de combater realmente é essa, é uma questão de inclusão, é baixar o valor dos ingressos, é ter um setor, tem que ser um setor dentro do estádio que seja popular, o ingresso a preço popular. A gente viu ano passado, nos últimos dois anos, onde o Brasil chegou numa fase final de Campeonato Brasileiro mal, e começaram a ter os ingressos populares com promoções antecipadas a R$10, a R$20, ou compra um ingresso e ganhar outro. E a gente começou a ver gente que a gente não via dentro do estádio, provavelmente desde o início dos anos 2000. Não pisavam dentro de um estádio do Brasil. Eu me recordo de quando o Brasil subiu da Série D para a Série C, na caminhada que a torcida fez pela Barbosa até a Bento Gonçalves, de ver pessoas extremamente humildes, fazendo enquanto pessoas desfilavam com seus grandes carros, as pessoas participando daquele desfile da torcida de charrete. Então, por que essas pessoas não estão dentro do estádio? Aonde é que está o erro? Então é realmente esse o problema. A questão financeira afasta o torcedor mais humilde, e a gente não, também não adianta a gente querer criminalizar torcedores de fora quando agem com atos racistas, homofóbicos ou raciais, e não condenar quando acontece por torcedores dos nossos times. A questão é realmente essa.
Norton, você é integrante de um time de futebol LGBT. Conte-nos como é o ambiente do futebol para os LGBTs e o que motivou a formação da equipe Real Flamingos. E ainda, como você vê a questão da homofobia para jogadores profissionais que temem assumir publicamente sua sexualidade?
O ambiente no futebol para os LGBTs, ele é bem hostil. O futebol, a gente sempre escuta o joga como homem, não joga como mulher. Tá parecendo um viadinho jogando. Isso é desde que a gente começa a frequentar categorias de base. Dos 7 anos começa isso até ser um jogador adulto. Eu passei a gostar de futebol entre os 13 e 14 anos. Eu me assumi homossexual aos 16, então foi um período muito curto que eu joguei futebol, digamos assim, em times convencionais. Eu participei de alguns times de bairro, né, e sempre escutei as mesmas coisas. Na época, como não era assumidamente homossexual, então eu fingia que não me importava e saía dali do mesmo jeito que entrei. Quando me assumi homossexual, as piadas começaram a vir de forma gradativa, assim, digamos. Se eu vou jogar com ele, só não deixa, se não der em cima de mim, eu jogo, sabe? Eu escutava o time adversário falando com meus amigos, no caso. E escutava piadas também dos meus amigos por trás dos panos, né, quando eu não estava sem escutar. E isso acabou me fazendo sair do meio do futebol, assim. Eu parei de jogar. Com meus 20 anos, passei a trabalhar numa empresa onde tinha outros dois gays que jogavam futebol, coisa que eu não imaginava que tinha. Achei que só eu que gostava de futebol e era gay. Quando a gente fazia jogos da empresa, a gente sempre jogava no mesmo time. Aí me veio a ideia, isso foi em 2014, me veio a ideia de criar um time LGBT, né? Já que tinha aqueles três, devia ter mais gente que jogava, mas nunca foi pra frente. Aí no Brasil, em 2017, começou a surgir um movimento de times LGBTs no Rio, em São Paulo. Em Porto Alegre tem Magia, que já tem há 13 anos já, mas até então também não era muito conhecido, que também tem integrantes da Poliguei até hoje como padrinhos, assim, que acompanham o time, né? E aí eu resolvi publicar na internet, no Facebook, que estava montando um time. Começaram a aparecer pessoas, e acho que a motivação foi mais essa mesmo, de poder ter um espaço onde a gente possa jogar sem se preocupar com piadas de vestiário, com piadas de dentro de campo, né? A maioria das piadas são machistas, não são homofóbicas, como a gente já sabe. O nosso time tem algumas regras, sem piadas machistas, homofóbicas, gordofóbicas, racistas, principalmente. Principalmente porque eu acho que o racismo ainda exclui muita gente também no futebol. Apesar de a homofobia hoje, acho que ser mais agressiva, né? A gente vê, por exemplo, a torcida do Palmeiras, quando o Bolsonaro estava para ser eleito presidente, gritando que o Bolsonaro ia matar viado, num vídeo filmado no metrô. A gente viu vários casos aí de vídeos, né, no Instagram, de torcidas reclamando dos gays, do Fluminense, por exemplo. Teve um jogador que eu não vou me lembrar o nome, não sei se alguém pode me ajudar nisso, que é mais culto, assim, ele deu uma entrevista dizendo que gosta de buscar conhecimento em museus, essas coisas assim, e a torcida queria que ele saísse do time porque ele não era homem o suficiente para estar ali, para fazer coisas de mulher. Então, acho que esse ambiente no futebol, para quem é homossexual, ele é bem hostil, como eu já dito antes. Teve um jogador também americano que jogava na Inglaterra, o Robbie Rogers, se não me engano, que teve que sair do time onde jogava, se aposentou e depois de um tempo foi convidado a jogar no Los Angeles Galaxy para poder voltar à carreira, mas acredito que mais por mídia mesmo, porque na Inglaterra ele não pôde jogar, não foi expulso, mas ele decidiu que não era um ambiente para ele, né? Porque provavelmente também ouvia as piadas que já acontecia antes.
Estender um pouquinho mais contigo, pegar o gancho. Você acha acolhe gay? Para quem não sabe, acolhe gay, talvez tenha sido a primeira torcida organizada gay no Brasil, uma torcida do Grêmio, fundada nos anos 70, durou até o início dos anos 80, né, período da ditadura militar. Depois da acolhe gay, Flamengo e Atlético Mineiro talvez tenham algumas iniciativas, mas nunca vingaram.
Não.
Como é que tu vês isso? O que falta, ou como é esse movimento, como se deve ser esse movimento para que se formem novas torcidas gays pelo Brasil?
Primeiro é a segurança, né? A gente não tem uma garantia de segurança para torcedor, para um grupo de homossexuais ir num estádio de futebol. Eu mesmo nunca fui, não sei como seria eu ir num estádio. Mas eu tenho medo, como torcedor e gay, de ir num estádio com meu esposo, por exemplo. Porque eu não sei como vou ser recebido pela torcida. Se a torcida não gosta de um jogador gay, provavelmente não vai gostar de um gay no meio da torcida também. Incentivo, porque eu acho que a maioria dos homossexuais que gostam de futebol, quando na adolescência, passam a não acompanhar, porque vê esse tipo de coisa, né? Tipo, de xingamento. Então, a gente não, às vezes, muitos não querem entregar o seu dinheiro, o seu tempo no futebol, porque não é um local onde é bem-vindo. E se a gente não é bem-vindo, a gente não vai querer estar naquele local.
Fala, Bruno.
Não, fazendo uma... ajudando o Norton nessa questão das torcidas gays. Há uns 2 anos, na torcida do Corinthians, foi fundada a Gaivotas da Fiel. E eles tiveram um certo... de início tiveram, de algumas outras torcidas, repúdio dentro do próprio Corinthians, mas a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões, abraçou eles, né? Muito pela questão histórica da própria Gaviões de fundação. E a Gaviões entrou em conflito com a torcida, entra, né, ao natural, com a torcida do Palmeiras, mas depois desse mesmo vídeo que o Norton falou do metrô, torcedor da Gaviões lançou uma nota dizendo que membros da Gaviões, associados da Gaviões, que votassem Bolsonaro seriam expulsos da torcida, não poderiam mais vestir as roupas da torcida. E Norton, já que nunca foi no estádio, a gente faz o convite para ir agora dia 27, que o Brasil estreia na Série B, tu e teu esposo, para ir participar do nosso churrasco na sede da máfia ali e entrar com a gente no jogo, caso vocês tiverem interesse.
Isso é muito bem-vindo.
Tentar isso.
Só aí, reitero o convite.
Rafael, o gaúcho João Saldanha foi demitido do comando da seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo de 70, por não aceitar a interferência dos militares na relação dos atletas. Sócrates e sua democracia corintiana, nos anos 1980, deram a mais importante contribuição da esquerda ao futebol brasileiro nos estertores da ditadura militar. Pergunto, clubes de futebol deveriam se posicionar e defender questões básicas da humanidade, como a democracia, na medida em que são instituições que exercem funções públicas, ainda que sejam privadas? E mais, você vê a capacidade de um jogador ou grupo de jogadores hoje de representar um senso crítico frente ao atual governo?
Então, como eu falei na primeira pergunta, eu acho que o futebol, ele é um movimento de massas. Por ser um movimento de massas, ele, né, ele é uma relação social, as pessoas que ele compõe podem ser utilizados quando convenientes pela política para os interesses, ou para acalmar o povo, por ser o pão e circo, uma forma de agradar, de conceder ao povo uma alegria. Então, historicamente, o futebol foi utilizado como foi conveniente para a política pra, com esse intuito, para que eles tirassem benefícios, né? Porque a essência, como o senhor disse na própria pergunta, os clubes de futebol, as entidades, por representarem um grupo de pessoas, por moverem um grupo de pessoas com uma paixão, é necessário, né? Não, é obrigatório que eles defendam a democracia e os direitos básicos, porque sem eles não tem como atuar, né? E é o caso de danças generalizadas, quanto se tu não defender o teu direito básico de poder agir, da criação de clubes de futebol, muitas vezes são, como é o caso do Chavante, por operários, que é um clube identificado com a massa popular, que são dos menos favorecidos economicamente. Se tu não lutar pela democracia, por poder ter a tua opinião, tu vai estar ali te sujeitando somente aos interesses, abusos e arbitrariedades de quem está conduzindo ou vai te conduzir para onde quiser. Então é necessário que os clubes se posicionem politicamente, não simplesmente a favor de A, X ou B, mas de garantir os direitos condicionais e fundamentais para que temos hoje em dia ainda nessa democracia, entre aspas, né, que vivemos, e que ainda assim já sofremos abuso de autoridades, arbitrariedades. Então imagina se não houvesse essa democracia, né? Então eu acredito que atuar, não viver a ditadura, né, para a minha idade, mas a gente que atuar com o clube de futebol durante uma ditadura, seja extremamente complicado, né? Porque tu vai ter que respeitar todas as exigências, por vezes injustas, que vão lhe impor. Então é necessário, sim, que os clubes se posicionem, ao menos pela garantia dos direitos fundamentais e básicos, né, de todo cidadão, que é de poder ter a livre expressão, de poder atuar sem que seja coibido de forma arbitrária, injusta ou até extremamente agressiva, como por casos é o que o governo faz, né, quando o governo atua, e por muitas vezes não são atuações essas agressivas e arbitrárias, não são divulgadas, mas a gente sabe o que acontece. Com relação à capacidade de alguém de fazer né, frente sobre isso, todos têm capacidade, não posso dizer que alguém não tem capacidade. O problema é que o que a gente vê no futebol, que quem se envolve como um trampolim político, se envolve para satisfazer somente os próprios anseios individuais, que é garantir um salário bom, porque o salário da política ele é bem abonado, né? Então é um bom salário, mas não é com o intuito de contribuir com a sociedade, né? Então, talvez pela culturalmente, né, esse afastamento da política junto ao futebol, os jogadores de futebol também não se interessarem, se politizarem, em terem consciência social, se interarem em quais são as funções, né, a gente tem que dizer quais são as funções dos políticos, eu acho que a maioria dos jogadores de futebol, por isso, né, não tenha o devido conhecimento, ou quando chegam ou pensam em se candidatar, em participar da política, não são de forma que vão realmente contribuir com a política ou com a sociedade, são para somente os próprios anseios, né, economicamente, eu diria. Então, uma forma de garantir um empreguinho para ele sem ter que fazer nada pela sociedade, que é o caso de Jandel, por exemplo. Mas capacidade todo tem. O problema é interesse em querer, né, em fazer isso aí. Até porque ainda existe esse ditado popular que política não se mistura com o futebol. Isso aí, né, meio que coíbe, faz com que afaste o jogador ou pelo menos ele evite se posicionar politicamente. Mas eu acredito que falta. Na verdade, eu acho que deveriam se posicionar mais. E ao menos, como eu disse anteriormente, pela garantia dos direitos sociais básicos, né, que são fundamentais, e não somente para A ou B, né, mas de uma forma que garanta à sociedade o direito de livre expressão e todas as garantias condicionais que temos hoje, né, que são necessárias.
Então, Bruno, uma questão importante diz respeito à participação feminina no futebol. Conte-nos como se deu a criação de um grupo de torcedoras Chavantes. Que questões levaram a essa decisão de formar um grupo de torcedoras unidas? E qual a relação que vocês têm com outras torcedoras, né, de outros clubes, se é que tem essas relações?
Então, nós éramos um grupo de amigas que sempre se reuniam antes dos jogos, fazer churrasco na casa de alguma ou de outra, ver, se juntar para ver jogo fora. Daí, no Facebook, a gente resolveu fazer um grupo para debater essas funções do Brasil. Aí, será que, sabe, a gente não manda fazer umas camisetas, porque o nome do grupo já era Rubro Negras. A gente botou meio óbvio, né, que era Chavante. vamos fazer umas camisetas para vender, quem sabe as gurias se interessam. Aí a gente fez, primeiro uma regatinha para usar, aí outras meninas perguntaram, onde vocês fizeram, onde, sabe? E aí nós resolvemos começar a fazer camisetas, moletons, para arrecadar fundos e doar para o Brasil e fazer ações sociais. E tinha muitas meninas que falavam no grupo, ah, eu tenho medo de ir sozinha, o meu pai hoje não vai comigo, ou a minha mãe não vai comigo e eu vou soltar do colégio, da faculdade, vou ter que ir sozinha, não gosto. Não, tudo bem, a gente espera lá na frente, vamos assistir todo mundo junto, então, tipo, junta com a gente que tá tudo certo. Aí elas gostaram da ideia, então, uma esperava pela outra que nem se conhecia só através da internet. Não, então eu te espero aqui, tal hora eu vou estar lá na frente do estádio. Ah, então tá. Aí a gente se juntava e assistíamos os jogos juntas. E aí começamos a debater sobre futebol, a nos juntarmos mais para assistir os jogos. E foi isso. Foi isso, se juntou por umas, por medo também de ir sozinha. Às vezes era o primeiro jogo delas, né? Tipo, ah, é a primeira vez que eu tô indo, tô com receio de ir, como é que é, como é que funciona. Não, chega mais cedo, a gente conversa, assiste conosco jogos, não tem problema nenhum.
Maravilha. Norton, a equipe Real Flamingos busca integrar também o futebol feminino, certo? Como se dá essa interação e quais as competições que o Real Flamingo participa?
Primeiro as competições. Nós participamos a primeira vez de uma competição esse ano. Foi da Copa Sul Gay, que é um campeonato que reúne times dos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós fomos eliminados, infelizmente, na primeira fase, nosso primeiro campeonato, valeu bastante experiência. E esse campeonato, ele dá o acesso, a partir do ano que vem, na verdade, ele vai dar acesso ao Nacional. O Nacional vai para a quarta edição agora, em Brasília, esse mês ainda. E ele vai contar com 24 times do país inteiro. O nosso objetivo é chegar nesse campeonato. A princípio, a gente está vendo campeonatos para participar aqui na cidade também, porque como a Copa Sul Gay, que é o que a gente participa, ela só tem uma ou duas vezes no ano, fica pouco tempo de campeonato, né? Então a gente vai ver campeonatos para integrar na cidade, com times convencionais mesmo, campeonato, digamos, citadino, né, de futebol de sete, e a gente pretende participar de outros também, torneios que tem em Rio Grande, em Pelotas, sem distinguir muito assim de campeonato, a gente quer participar do que a gente conseguir, mas o objetivo do time é a Sul Gay e a Ligue, que é o nacional. O futebol feminino, a gente já teve um time, na verdade, mas a dificuldade de manter um futebol feminino, ela é muito grande, porque a gente não tem pessoas para organizar o time, para poder marcar os encontros, para poder incentivar as meninas a irem jogar, né? Então, o primeiro time que a gente teve foi só jogo de final de semana mesmo, tipo, se reunir para jogar. E a nossa ideia é outra, a nossa ideia é ter um treinador, é ter uma coordenação que possa organizar esse time e poder participar dos mesmos campeonatos que nós vamos. Por exemplo, a Sul Gay teve a terceira edição, que foi a que a gente participou, e já teve a edição feminina também, no mesmo dia, no mesmo lugar, que foi em Santa Catarina, Florianópolis. E a nossa intenção era que o time feminino vá também para esses campeonatos junto com nós, porque eles acontecem em paralelo, campeonato masculino e feminino. E o feminino, ao contrário, o masculino é só para LGBTs e o feminino é para mulheres em geral, né? Porque a mulher, ela normalmente, quando a gente pensa em futebol, é os meninos que jogam na escola, é os meninos que jogam no bairro, e a menina normalmente ela fica excluída, né? A gente vê às vezes os meninos impedindo as meninas de jogar quando ainda na adolescência, antes de entrar na adolescência, né? E tem muita menina que joga muito melhor do que nós, né? Isso tá bem óbvio, a gente não precisa bater nessa tecla sempre. Então não é só a questão de saber jogar, é que não querem mesmo junto. Então acho que é bem importante essa questão, e o nosso time sendo um time inclusivo, nada mais justo do que ter também time feminino, né?
E como é que é para chegar lá, treinar com vocês, fazer uma peneira?
Nós treinamos todos os domingos. Na verdade, a gente não tem um local fixo. A gente treina normalmente na Arena Sport Show, que é perto da Ponte do Laranjal, na Arena Bambu, em frente às Zezé, ou no Bola na Rede. Mas é todo domingo, a gente tem Facebook, tem Instagram. Se alguém quiser aparecer para jogar com nós, para fazer um treino, é bem tranquilo. É só entrar em contato pelas redes sociais que a gente acerta tudinho ali, local, horário e tudo.
Maravilha, vamos deixar na descrição aqui nosso post do podcast. É. Bruna, são exatos 40 anos desde que a prática do futebol feminino, ainda em 1979, foi liberada por lei no Brasil. Desde 1941, o Decreto-Lei 3199 do governo Getúlio Vargas proibia a prática de esportes incompatíveis com a natureza feminina. E após décadas de promessas de incentivo, a lei enfim se coloca a favor das mulheres no futebol. A partir deste ano, todos os 20 participantes da Série A do Brasileiro precisarão se enquadrar no licenciamento de clubes da Confederação Brasileira de Futebol e, por obrigação, manter um time de futebol feminino, adulto e de base. A medida, no entanto, ainda não remete à profissionalização da modalidade. Como você vê o universo e o futuro do futebol feminino em relação à paixão do torcedor?
Bom, de certa forma, isso me entristece um pouco, dessa obrigação dos times terem que ter uma base feminina para elas terem um espaço. Me entristece bastante porque não tem obrigação. Por que que tem que ter uma base feminina? Por que que, né, não tem muito sentido isso? Elas podem ter o espaço delas sem precisarem dos homens na frente e elas atrás. Mas isso é muito bom. Por outro lado, isso é bom porque dá destaque para o futebol feminino, como o Arthur falou, tem mulheres que jogam muito melhor que homens. O futebol feminino, ele é muito bom. Eu gosto bastante de assistir futebol feminino, mas essa parte que eu te falei me entristece bastante, assim, de certa forma. Eu acho que não tem necessidade disso. Não tem, porque tem lugares para elas. Tem lugares. E não precisa ser sombra, parece uma sombra dos times masculinos. E até sobre, não tem a ver, mas da época da Copa, que teve a narração feminina no esporte interativo, se não me engano, foi audiência muito baixa do esporte interativo, muito baixa. O pessoal não assistia pela narração ser feminina, e foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí eu vi os comentários, eu assisti o esporte interativo justamente para ouvir a narração delas, das meninas, e não tinha audiência do esporte interativo. E via muito comentário em Twitter, Facebook, que elas estão falando coisa errada, tipo, quanto comentarista homem fala bobagem? O Neto, por exemplo. Quanto comentarista fala besteira? O Neto de boca fechada é um poeta, sabemos disso. No esporte interativo eu assistia sempre, claro, e deram esse espaço para elas, e eu achei maravilhoso isso, e eu quero espaço muito maior pro futebol feminino. Eu quero que elas tenham uma atenção maior, uma visibilidade maior, porque elas têm capacidade. Tem muita mulher esforçada, tem muita mulher que lutou para chegar onde está e tem esse desmerecimento. Inclusive, quando eu era menor, sempre meu sonho sempre foi ser jogadora de futebol, mas eu nunca era escalada no grupinho do colégio, na educação física. Por quê? Porque eu era mulher. E eu, na época, eu tinha pique para jogar. Eu era mulher, eu era excluída. Então, o que eu fazia? Eu convidava algumas amiguinhas para jogar, recreio comigo, jogar um pouquinho. Mas também não eram muitas que jogavam, mas já tinham esse pensamento. Ah, não, coisa de guri, coisa de gurizinho, não vou jogar, vou me machucar. Eu voltava para casa toda com o joelho ralado, com o pé machucado. Enfim, mas eu sempre gostei disso. Eu acho que as mulheres merecem, sim, as jogadoras merecem o espaço delas e não ficar na sombra de outros times. Não merecem.
Só para a questão das mulheres não serem, né, escolhidas para jogar, na escola, normalmente, como não tem meninas o suficiente para formar um time e jogarem entre elas, eu lembro até hoje, quando eu passei para uma turma de manhã na escola, que já era um dos grandes, né, porque a gente, quando é pequeno, estuda de tarde. E ocorreu uma situação de uma menina que morava perto da minha casa e eu sabia que ela jogava muito bem. E a gente estava formando um time e um menino tirou a bola da mão dela e falou: não, na minha aula a menina não joga. Mas ele foi muito agressivo, assim, a impressão que dava é que ele ia bater nela. E aí ela saiu meio pro lado da quadra chorando e falou para a professora. E a professora olhou para ele e falou: não, ela joga muito melhor que muito menino que está aqui. e ela vai jogar. Então ela era a única menina que jogava na nossa escola, eu acho. E naquele momento aquele rapaz não queria deixar ela jogar de jeito nenhum. Ele foi até bem agressivo, assim. Então acontece bastante disso.
Vou problematizar um pouquinho aqui contigo, Bruno, que é o seguinte. Na verdade, as mulheres elas não têm tanto espaço para se jogar o futebol, né? A iniciativa da prática do futebol não tem tanto espaço disponível. A intenção aqui é fazer com que os clubes da Série A obrigatoriamente deem esse espaço. Então, assim, só para a gente fazer um exercício de imaginação, o Grêmio Esportivo Brasil na Série A no ano que vem se obriga a ter na base o futebol feminino. Hoje, onde as mulheres jogariam futebol em Pelotas? Somente no Esporte Clube Pelotas, porque lá tem as Lobas. Tá? E elas têm espaço, e elas estão jogando o brasileiro, e muitas meninas saíram do Brasil jogar nos Estados Unidos, ganham dinheiro, ganham fortunas, ainda não, né? Porque não é o mesmo valor que tem o futebol masculino. Mas existe uma carreira profissional muito grande pela frente, a visibilidade é grande. E essa lei ela vem para isso, para incentivar justamente essas bases nos clubes que já dão, ou que devem dar, enfim, uma estrutura, né, de base para a prática do futebol feminino.
Tem meninas que jogaram pelas Lobas e chegaram a jogar a seleção.
Acho que bastante.
A Andressinha jogou em Minas e tudo mais. Né, até agora tem uma das empresas desses jogos de videogame que fez, tem as coisas só masculinas, eles fizeram um só feminino. E a capa do CD do jogo é ela. Uhum. Ela tem mais.
Tem uma série mais três, eu acho.
É. Então, é bem isso. Eu estudei no Pelotense, fiz o ensino médio no Pelotense, eu jogava pela equipe de futsal lá. E era tudo igual. Tipo, tinha futsal masculino e futsal feminino, basquete masculino, basquete feminino. Jogavam todas as competições e o tratamento, quando se ganhava a competição, se o masculino ganhasse uma competição, o colégio comemorava, se o feminino ganhasse a competição, o colégio comemorava e o troféu ficava exposto no salão. Então, lá, pelo menos, por ter estudado e jogado, eu sei que lá é bem inclusivo.
Assim, quando você tem um time, é diferente. Quando você tem um time.
Eu acho que culturalmente, né, historicamente, culturalmente, a mulher afastada do futebol. E essa imposição aos clubes, ainda que seja uma obrigatoriedade, fomenta que se abra um espaço para que daí as próprias mulheres possam se sentir incluídas. Aí eu não entendi, ainda que seja né, uma forma obrigatória, que não seja o ênfase no futebol feminino, né, como primeiro plano, só que isso aí, como disse, ele te dá um suporte para as mulheres, né, dar um espaço para que isso aí comece a virar costumeiro, né? Que se acaba essa cultura de que a mulher não possa participar do futebol, não tem espaço para jogar. Então, dentro da nossa sociedade que não consegue dar um espaço sem que tenha uma obrigação, eu acho que é o primeiro passo, né? A gente tem que analisar a questão prática. Se não tivesse isso, é muito difícil hoje a mulher conseguir jogar, você que não tem um Pelotas Lobas. Então, acho que isso aí fomenta, isso aí é um incentivo e daqui a pouco você possa estender para não só a Série A, a Série B, enfim, ou daqui a pouco não precisa ser uma posição. Isso aí já começa a ser por, né, por já ter o público querendo. Né? Muitas vezes as mulheres, por não ter esse espaço, elas ainda não, mesmo que gostem de bola, não querem nunca tentar jogar, então nunca quis tentar utilizar essas habilidades ou criar essas habilidades. Né? Então eu acho importante. Né?
A questão do salário, que tu disse que não é uma fortuna ainda, né, que as mulheres ganham. A gente tem a Marta, que por anos é a melhor jogadora do mundo. Ela tem o quarto maior salário entre as mulheres, né, no mundo do futebol, e fizeram um levantamento e o Borja, que é o atacante do Palmeiras, em 3 meses ele ganha o que ela ganha num ano. Então a gente equipara assim os níveis, né, de jogadores. Uma pessoa super importante para o futebol, na história do futebol, um atacante ali que às vezes acho que nem se está jogando, se está atuando, ganha o que ela ganha em um ano, ele ganha em 3 meses. Então é uma disparidade muito grande.
E corrigindo, não era Esporte Interativo, era Fox, que passa retransmitindo.
Dá o crédito à emissora.
É o crédito aqui.
É correto, a modificação.
Bruno, você foi presidente e segue sendo membro integrante da torcida organizada da Máfia Chavante. Para ajudar no combate à visão que torcida organizada é sinônimo de violência, como a gente conversou anteriormente, conta pra gente como é o cotidiano de uma torcida e quais as ações que efetuou.
Primeiramente, a gente falar, as pessoas não vão acreditar muito. Eu sei porque quando eu falei pra minha mãe que eu ia entrar na torcida, ela quase infartou. E é
Eu entendi o lado dela, porque meu pai foi um dos fundadores da máfia, então ela meio que viu passando tudo de novo, assim. Mas aí, desde sempre, se tu fala que tu é membro de torcida organizada, a pessoa vai te olhar meio estranho. Só que pra te entender realmente uma torcida organizada, tu precisa conhecer o dia a dia dela. São muitas e muitas correrias em função de conseguir dinheiro para fazer faixa, para fazer bandeira, tem questão dos instrumentos, tem uma sede social que é difícil uma torcida organizada ter e manter, né? A gente, durante os últimos anos, a gente vem trocando de várias sedes por conta disso, porque o valor de aluguel a gente sabe que é caro na cidade de Pelotas, mas tem todo um dia a dia. Semana de jogo mesmo, a gente passa a semana inteira trabalhando. A gente diz que o clube para, mas a torcida não. Então, é reunião, é estrutura da torcida, tu tem toda uma questão, porque o nosso trabalho é muito fácil a TV mostrar. A gente vê a chamada de jogos importantes, e aí aparece a torcida fazendo uma enorme festa com sinalizadores, e aí é bonito na hora de chamar no comercial, mas na hora de fazer dentro do estádio é um crime. A gente não entende porquê, mas enfim. Só que até chegar aquele momento da TV filmar e ver aquela coisa bonita pra botar na propaganda, tem toda uma semana de preparação, né? Tem arrecadação de dinheiro, tem venda de rifas, né? Dentro das torcidas organizadas também, como eu já tinha dito anteriormente, tem ações sociais, tem projetos sociais, né? Nós agora, até aproveitar, nós da MAF estamos fazendo uma campanha de arrecadação de brinquedos pra Páscoa, né? Mas isso daí não vai ser mostrado. Vou fazer um link também, por ser uma torcida rival, extremamente rival, que é a Força Jovem do Pelotas, que uns 2 anos atrás, o Guga, que era presidente deles na época, morreu por envolvimento com tráfico, mas ele não envolvia a torcida nessas questões pessoais dele, e foi morto em casa. E a primeira coisa que tanto a polícia quanto a RBS resolveu fazer quando entraram na casa dele após o crime foi pegar todos os instrumentos e faixas da torcida e as camisas dele e bater uma foto com tudo, dizendo que foi o presidente da torcida organizada envolvido no tráfico. Não era o presidente da torcida envolvido no tráfico, era o Gustavo. O presidente da torcida se envolvia com as funções da torcida. Então tem esse problema também de mostrar aquilo que quer, que eu já tinha dito anteriormente. A Força Jovem tem um projeto social dentro do Dunas, que é fantástico. Nós que somos rivais, a gente reconhece isso. Mas por que a TV não vai lá mostrar? Agora, se for um tiroteio lá no Dunas, eles vão, né? Torcidas organizadas grandes no país possuem projetos sociais dentro de suas sedes. Tem escolinha de bateria, então se ensina as crianças a tocar os instrumentos, e muitas dessas crianças depois viram ritmistas da própria torcida, né? A gente vê hoje o movimento das torcidas organizadas entrando nas escolas de samba, e a maioria da bateria é feita dentro da própria sede da torcida, né? Desde a escolinha. Tem torcidas que têm projeto de inclusão digital, né? Que tem uma lan house que ensina o pessoal da comunidade em torno da sede a mexer em computadores e tudo mais. Tem cursos profissionalizantes dentro de sedes de muitas torcidas organizadas, mas isso não é mostrado. Então é isso, mostrar a briga é fácil. Se a gente sair aqui na volta da universidade, a gente vê relatos e relatos na internet de assaltos e assaltos e assaltos e assaltos na volta da universidade. Mas procura ver algum projeto de extensão que tenha dentro da universidade, que vá dentro dos bairros, que vá dentro das ruas. Isso não vai ser comentado. Então, dentro do estádio de futebol é a mesma coisa. Vamos mostrar o que interessa é a briga, né? A gente já cansou inúmeras vezes de sentar com a brigada para conversar na função de voltar as bandeiras para dentro do estádio, de sinalizador e tudo mais, que é bonito de se ver, né? Eu não conheço alguém que diga que não é. Teve uma das reuniões que a gente pediu pelo menos o balão, cantar com o balão. E numa dessas reuniões, o comandante da época pegou e me disse que se amarrasse o balão uma ponta em cada dedo, formava um estilingue que dava pra jogar uma pedra na torcida rival. Eu vou ali pra ele e disse: cara, tu me deu uma grande ideia, porque eu nunca tinha imaginado isso.
Então, se cria essa questão de que torcedor organizado só vai para dentro do estádio para brigar, mas na verdade tem toda uma outra questão. Dentro de torcida organizada tem pais de família, tem mães, tem estudantes, tem trabalhadores, tem pessoas formadas. A gente tem o Rafael aqui, que é o presidente hoje da Mafia Chavão, que é formado em Direito, né, tem seu próprio escritório. Dentro da torcida do Pelotas é a mesma coisa, conheço o pessoal da Força Jovem. Então, não é só marginal. Tem gente que vai nesse intuito de querer brigar? Tem. Assim como tem qualquer canto. Mas vai dar torcida aparelhar essa pessoa. Chegar e dizer, cara, não é. Se quer briga, não é aqui. Vai dar torcida, vai dar postura da torcida. A gente sabe que tem torcidas que realmente procuram isso. Agora teve uma cena no Paraná, da torcida do Paraná, que eles tinham um núcleo que era voltado somente para isso, somente para briga, e foram expulsos da torcida. Por serem expulsos da torcida, eles passaram a brigar com os próprios torcedores do Paraná, porque a torcida os rejeitava. Não davam mais ingressos e tudo mais. Então, acho que é exatamente isso que a torcida do Paraná fez. É o correto a fazer. Tá querendo brigar? Cara, não é o teu local. Vai pra uma academia, procura algum lugar, mas não é aqui. Então, quem quiser realmente entender o que é uma torcida organizada, procure uma. Né? Vá até a sede de uma. Pode ter certeza que vai bater na segunda-feira, vai ter gente lá. Vai bater no domingo do jogo, obviamente vai ter muita gente lá. Mas na véspera de um jogo, se chegar na sede de uma torcida, o pessoal está limpando faixa, limpando bandeira, afinando instrumento. Quando tem a chegada do clube, a gente cita muito o Brasil, quando o Brasil chega, tu vai olhar a volta do ônibus, é tomado pelas torcidas organizadas, junto com os torcedores que a gente diz, né, comum, para fazer uma festa com os instrumentos, para incentivar os jogadores já na descida do ônibus até para a entrada no estádio. Então a nossa vida de torcedor organizado era muito além da arquibancada. Então é isso, quer conhecer uma torcida organizada, vá até um. Não fique com essa imagem de que a Globo vai te mostrar de que a torcida organizada está lá para brigar. Não, a torcida organizada de verdade ela está lá para apoiar o clube, para cantar, para ajudar qualquer outro tipo de torcedor que estiver em situação de apuros. A Bruna viajou muito com a gente, ela é a mãe dela, e sabem como é que é a nossa postura quando a gente viaja, né? A gente sempre teme pela segurança, que muitas vezes a própria polícia é quem não faz esse papel, né? Então o nosso papel é esse. A gente, se tiver que brigar, óbvio, ninguém vai apanhar de graça. Ninguém é louco de, ah não, eu sou um santo, não vou brigar. Ninguém é louco de deixar sua vida em risco. Mas também ninguém é louco de ir procurar para ter alguém, porque é o que a gente diz, do outro lado tem família. Então é isso, quer conhecer uma torcida organizada, vá dentro de uma, que com certeza vai mudar totalmente essa visão que a TV mostrou.
Se eu te fazer um gancho nele ali, nessa fala do Bruno, que é importante, que a violência ela não está só contando no futebol, né? A violência existe na sociedade. Aliás, a sociedade brasileira é uma sociedade mais violenta do mundo, né? Então tu não pode querer transparecer como se a terceirizada função dela fosse buscar conflitos. O que é interessante e é importante salientar é que os sentimentos de torcedor de futebol, principalmente organizados, que são pessoas que têm um certo fanatismo, uma paixão enorme pelo clube, é que o sentimento passional poderá ocorrer em algum determinado momento que possa gerar um conflito ou alguma atitude, né, exagerada, né, mas o intuito nunca foi esse, né? O intuito de uma organizada é apoiar e incentivar o clube incondicionalmente. O que a mídia quer sempre transparecer é o foco de violência ou de algumas situações violentas. E não é, não. São raros os casos que acontecem violência, né? Só que os casos positivos não são ou noticiado ou com a devida atenção que são dados quando são os casos ruins, né? Então o importante, como falou, para te conhecer a organizada é tu te envolver, tu pelo menos ou analisar de uma forma mais complexa a existência dela, porque se o foco da organizada fosse brigar, não seria organizada, né? Só que eles enaltecem somente as partes ruins, né? Ou as polêmicas, as partes que sejam, os fatos que sejam violentos, mas de forma alguma interessa. Pelo menos, a não ser grandes centros, que aí por uma, novamente, insuficiência do poder público de fiscalização, que ocorre que algumas facções podem querer se apoderar desse movimento de massa organizado que é organizado, mas grande parte, eu diria que 90% se organizam de forma para incentivar o clube, não como um local para brigar, né? Então é isso.
E tem dois fatos que a gente não gosta, né, de serem amigos nossos, mas há 3 anos a gente perdeu um dos integrantes mais emblemáticos da torcida, que era Boa Viagem, por problemas de saúde, e pegou todo mundo de surpresa, né? Foi uma coisa que machucou muito e machuca a gente até hoje, porque até hoje a gente tem até um lema que a gente criou dentro da torcida muito por conta dele, que ele dizia que qualquer membro da torcida que ficasse um dia e deixasse, ele não era mais, ele não deixaria de ser um macho, né? Porque no momento que tu botou uma regata da máfia, tu é um eterno macho, era o que ele dizia. E no dia do enterro dele, a gente chegou, e a gente tem um certo processo, de, quando acontece isso, de estender uma bandeira nossa em cima do caixão. E quando a gente foi pedir autorização para a mãe dele, ela pegou e disse que se a gente não fizesse isso, ela ia ficar muito triste, porque ela entendeu, porque a gente chegou com um ônibus cheio de integrantes da torcida, e ela disse que entendeu o que era o sentimento dele, que a torcida organizada não era só a torcida organizada, era a extensão da família, né? Então os pais dos nossos integrantes começaram a entender isso também. Recentemente a gente teve um outro companheiro de arquibancada que faleceu, que se afogou no Laranjal, e aconteceu a mesma situação, da mãe dele pedir para que a gente falasse antes de ser posto o caixão, porque ele via a torcida, o que ele não tinha muitas vezes em casa, porque ele não tinha referência do pai, e nós que somos líderes da torcida éramos essa referência para ele. Então ela pediu para que a gente fizesse essa fala, e sempre que, infelizmente, quando isso acontece, a gente pede, convida, né, os familiares a irem aos jogos para verem como é que os filhos deles eram tratados dentro dos estádios. E depois disso, tanto a mãe do Boa Viagem, a mãe e o pai dele, quanto a mãe do João, não tem contato com a gente, e sempre perguntando como é que tá e tudo mais. Então, torcida organizada não é essa coisa de briga. Torcida organizada, para quem conhece, para quem vive, é a extensão da família. Isso, muitas vezes o que a gente não tem em casa, a gente tem dentro da sede da torcida, que é a amizade e o carinho de todos.
Muito bem, belos depoimentos. Vamos adiante. Rafael, com a eleição de Bolsonaro, cresceu no Brasil o movimento Antifas. Como você enxerga esse movimento e o papel dele dentro e fora dos estádios?
Eu acho extremamente necessário, até, né? Porque, inclusive, eu faço parte dos Antifas Chavantes, né? Claro que não é algo que eu imponho, né? Eu separo muito bem a máfia chavante dos antifas, porque eu sou, na máfia chavante, sou presidente. Os antifas são mais um integrante do movimento, né? Eu sou controlador, não há uma diretoria, é um movimento, né? Porque, na verdade, o que, que o antifas ele quer? Ele quer afastar do futebol, né, essa postura fascista e autoritária, e tanto quanto as questões de preconceitos, de tanto quanto mulher, quanto com os LGBTs, enfim. A ideia é que o futebol seja inclusivo, ainda mais, né? Não teria como não fazer parte dos antifas, sendo torcedor do Chavante, que é um clube criado da base operária, né, de massa popular, dos excluídos, dos pobres, que não tinham sua vez, né? Então, conhecendo a história do clube, não há como concordar com a ideologia de extrema-direita, né? Da ideologia do Bolsonaro, seja pelos preconceitos dele, na verdade conceitos, né, discriminatórios, seja por todas as outras atitudes que não coadunam, não combinam com a inclusão social, com o espaço, né, de todos, de igualdade, né, de igualitário, e a igualdade se faz com equidade também, não é somente todos tratados iguais, mas é como a questão de incluir as mulheres, é mais necessário de incluir o povo LGBT, é necessário, porque há um tabu muito forte, né, no futebol. Então a minha participação na Antifas mesmo que pessoal, mas também influencia, inclusive, também os próprios organizados a entender, tanto que a própria linha de pensamento dos aliados de Bolsonaro é acabar com a torcida organizada, é que o movimento de massa, que é uma torcida organizada, que é um movimento de pessoas que se organizam, também transmite politização, pensamentos sociais, senso crítico, e isso não é interesse de quem quer governar de forma autoritária, de forma unilateral, somente com seus próprios, impondo suas próprias vontades. Então a Antifa é muito interessante no momento atual, é necessário no momento atual, e é importante que seja fortalecido esse movimento, porque o futebol vai sofrer se com essas posturas arbitrárias e abusivas, porque a gente já sofre, né? Quem participa organizada sofre, tanto pela questão de estigmatizado por ser um povo marginais, né? Tanto quanto decisões que não são razoáveis das próprias autoridades, não permitir que se faça festa, não permitir diversas coisas que não são agressivas, que não botam realmente a integridade física das pessoas em xeque, né? Ou que realmente possam causar danos. É mais uma vontade de manter ou de desorganizar, ou seja, desmotivar que se exista, né? Porque para o governo, né, autoritário, é bom que não existam movimentos que se organizem, que tenham pensamento e que sejam certas, que promovam certas influências, né? Então, eu acho que é por aí, eu acho que é necessário e é importante que se fortaleça, principalmente no momento atual, para nós termos a sociedade brasileira ter eleito, né, um governo que é extremamente autoritário e movido por ódio, que influencia a disseminação de ódio e coíbe, né, as minorias nessa linha. Então é importante que seja uma resistência, né, que se faça um contraponto e um enfrentamento, né, nesse modo. Acho que é isso aí.
Bruna, recentemente você foi a representante do Brasil de Pelotas no quadro A Cara do Gauchão, da RBS-TV. Quais experiências positivas e negativas que você viveu nesse processo? Conte-nos um pouco, por favor.
Então, eu fui escolhida pelo pessoal da RBS, Alice Bastos Neves, por conhecer a minha história e identificação com o Brasil. Ela me indicou porque teve um jogo antes, que era o Gauchão para todos, que era até foi uma senhora cadeirante que nunca tinha ido ao estádio. Ela acabou indo, aí eu conversei com a Alice nesse meio tempo, aí a gente começou a conversar, e ela começou a me fazer perguntas, enfim, aí ela me indicou para esse quadro. Eu aceitei, participei, pedi votos, enfim, foi uma experiência legal. Foram gravar na minha casa, gravaram no estádio, fizeram quiz, gravaram com os meus amigos, a minha rotina na Baixada, o que eu fazia dia de jogo, as loucuras que eu já fiz pelo Brasil. E essas foram as coisas positivas. Porém, começaram as votações. Daí, eram 12, classificavam 8. E eu não consegui classificar entre os 8. E fiquei lá com 4%, mais ou menos. E eu recebi muita mensagem de ódio gratuita. Principalmente por ser mulher. Uma delas, coisas que eu não levava em consideração, assim, deixava passar, porque aqueles insultos femininos que você sabe, não preciso citar aqui, que tu é uma tal, que tu é uma. Aí perguntaram, no mínimo, tá pegando alguém do Brasil para ser a cara do Gauchão. No mínimo, tu tá tendo um caso com alguém para poder ser a cara do Gauchão. Uma mulher não representa o Brasil. Tu não tem a cara do Brasil. Tu tem cara de guriazinha de apartamento. Eu nunca te vi na Baixada. Tu só vai lá para desfilar. Já vi foto tua com jogador novo. É porque tá pegando? Pegando jogador? Por que tu? Sabe, ficava me questionando assim, tu não tem a cara do Brasil. Porque o Brasil é constituído pela torcida pobre, uma torcida. E tu é muito riquinha, tu é muito. Gente que não, realmente não me conhece. Essa aqui eram coisas bobas, a meu ver. Só que aí começou as ameaças. Se tu classificar, eu sei onde tu mora. Se tu classificar, eu sei que tu vai no jogo com a tua mãe. Eu sei que tu tá sempre com a tua mãe. Se tu classificar, já sabe o que pode te acontecer, porque tu não me representa. Eu jamais serei representada por uma guria nova, porque tu não tava no tal jogo do Flamengo em 85, eu tava. Tanto torcedor negro, tanto torcedor assim, assado para concorrer. E justo tu por quê? Uma branquela que não tem nada a ver com a vida. Não tô falando de racismo, porque esse racismo reverso não existe. Racismo com branco não existe. Mas eles usaram esse termo, sabe? A pessoa branca jamais representaria o Brasil. Jamais, porque não é a cara do Brasil. E nunca te vi na Baixada, nunca te vi pisar na Baixada. Só vai me aparecer. Eu já te vi de calça colada na Baixada, tu quer mostrar teu corpo. Já me pediram fotos, inclusive. Se tu mandar uma foto, eu voto em ti. Se tu mandar uma foto de sutiã, eu voto em ti. Se tu mandar uma foto de calcinha, eu voto em ti. E aí, o que, que tu acha?
Então, nos conta as coisas boas, né? Que essa das mídias sociais é difícil, a gente tem que filtrar mesmo e, né? Não deixar passar, mas é filtrar, filtrar muito.
É, quero saber.
Quero saber, nós gostaríamos de saber, do teu relacionamento com o Rogério Zimmermann, que ele representa para ti, para o Brasil, para o torcedor, torcedora chavante.
Bom, a minha identificação com o Rogério começou lá em 2004, a primeira vez que ele veio assumir o Brasil. O primeiro jogo dele, eu lembro que foi contra a Ubra, lá. Nós ganhamos por 3-2. E eu ouvi a coletiva dele. E as coletivas dele são maravilhosas. E eu gostei da coletiva dele. E o jeito que ele conduziu o Brasil esse ano, de 2004. E, claro, ele sempre nos pega com a corda no pescoço. E esse ano nós estávamos em segunda divisão. E aí, claro, teve o acesso. Aí depois ele veio para o Brasil de novo, e de novo, e de novo. E todas as vezes eu não conseguia ter um contato com ele, não conseguia falar o quanto eu gostava dele. Aí eu tive a oportunidade de conversar com ele por e-mail. Tive o e-mail dele, conversei muito com ele, falei da minha identificação com ele, mandei um texto, tipo uma carta aberta para ele, dizendo por que que eu era fã dele. Pela inteligência que ele tem, pela determinação, pelo foco, pelo profissionalismo que ele tem. Eu acho ele uma pessoa extremamente inteligente, ele sabe comandar o grupo, ele é um grande comandante dentro e fora dos gramados, que a gente sabe ali no Brasil, ele, né, ele tem o Brasil na mão, ele conhece muito bem tanto a torcida, os jogadores, e dentro do Brasil, não é só em campo o trabalho dele. E eu gosto muito dele por isso, tanto quanto ele foi pro Joinville, eu desejei boa sorte para ele, quase morri chorando porque ele tinha ido embora. E aí ele me pediu o endereço da minha casa, eu passei o endereço, ele mandou uma camisa autografada do Joinville, e mandou, eu disse, gente, então quer dizer que é recíproco o carinho. Aí toda vez que ele vem, ele, quando eu tô esperando ele, diz, eu sabia que tu vinha, sabe, eu sabia. E eu acho que ele é muito importante, por isso eu acho que ele tem identificação com a torcida. Ele gosta, até porque se ele não gostasse, ele não estaria aqui pela quarta vez. Né? E ele sempre consegue nos tirar da degola, mas não é só dele o trabalho, né? Isso vai dos jogadores, do jeito que ele conduz o time. Eu gosto do jeito que ele conduz. A imprensa não é muito fã dele, pelas respostas que ele dá. Mas também tem que ver as perguntas que são feitas. Tem ele como arrogante, como, né, grosso, coisa que comigo nunca foi. Como, né, ele se estressa, ele é um ser humano, ele escuta muita coisa atrás. É um ser humano extremamente estressado na hora do jogo. Pode se ver que ele fica dando pulos, fica dando soco no ar. E a torcida no ouvido dele. Só que ele também, tem torcedores que tem que entender que ele não faz milagre. Ele não é milagroso, ele é um ótimo técnico, ele é um ótimo profissional, mas ele não pode fazer milagres. Mas eu sou muito grata por tudo, tudo que ele já fez no Brasil, eu sou extremamente grata E no futebol, o meu único ídolo é ele.
Pelo depoimento. Então, nosso programa rendeu muito hoje. Agradeço demais a presença de todos vocês, a Bruna Porto, o Bruno Feijó, Rafael Martinelli, Norton Duarte. Gostaria das considerações finais, uma palavrinha de despedida de cada um, por favor. Vamos começar aqui pelo Norton.
Queria agradecer primeiramente o convite, também informar que o nosso time está ganhando um documentário pela TV Futura, anunciar que o lançamento vai ser entre o final de junho e o comecinho de julho. Para quem quiser assistir, aí vai estar disponível no canal Futura. Agradecer a oportunidade e acho que dar a bola para frente aí ao movimento das mulheres no futebol, para os gays também, a gente ter esse espaço. Quem quiser conhecer o nosso time, entra nas redes sociais do Real Flamengo, e se quiser conhecer pessoalmente também está convidado. E é isso aí.
Valeu, muito obrigado, Norton. Bruna?
Então, também gostaria de agradecer o convite. Bem satisfeita com isso. E queria dizer para as mulheres que, se ainda sentem medo ou alguma coisa de ir ao estádio, não sintam. Porque o nosso lugar é onde nós quisermos, e principalmente no estádio. Todo mundo tem que respeitar isso. Todos têm que respeitar, inclusive as mulheres respeitarem as mulheres também, que acontece bastante isso de não ter o respeito. Então o machismo não é só do homem, ele acontece da mulher também. Então, deixar ela torcer em paz e a mulherada vão para o estádio, e é isso aí.
Valeu, Bruna. Rafael?
Agradecendo também o convite ao povo que vai nos escutar, tá? Eu acho que essa é uma oportunidade boa para a gente poder demonstrar nossas opiniões sobre esses assuntos que são importantes para a vida do futebol. É uma oportunidade de a gente poder divulgar como é que funcionam as torcidas organizadas, a nos ajudar a desmistificar um pouco esse preconceito, essa imagem deturpada que a mídia sempre tem a intenção de nos colocar, poder demonstrar que somos uma organização, um pessoal que tem também consciência social e é politizado, que a gente fomenta e incentiva que o pessoal se politize, porque além de torcedores organizados, somos também sujeitos sociais, né, e dependemos do governo, da nossa política, para ter tanto relação pessoal quanto sociedade, e por ser um movimento de massa, temos essa obrigação de realizar politização não só dos próprios integrantes, mas também do restante, bem como nas ações sociais que a gente faz. A gente tem uma responsabilidade social, né? Uma função social como está generalizada. Então, para nós, novamente, agradecemos o convite, deixamos aberto para que todo mundo possa comparecer aos Jogos do Brasil ou queira nos conhecer também na nossa página. Seria muito interessante vocês participarem e verem como é que é a nossa realidade, tá bem? Obrigado.
Valeu, Rafael. Bruno, por favor.
Eu gostaria de agradecer o espaço, parabenizar pelo tema. Tem que ter coragem para falar sobre. Parabenizar também a todos os homens aqui que participaram. Reiterar o convite para o Norton e o esposo para o dia 27 comparecerem lá na sede, participar do churrasco, ver como é que é a movimentação no dia a dia do jogo, assistir o jogo no meio da torcida, né? Vai ser importante, acho, para ti, por uma primeira vez, mas também vai ser importante para nós como membros de torcida organizada, que não adianta a gente querer quebrar regras, mas não quebrar por completo, né? Então vai ser importante até para que a gente possa reeducar integrantes da torcida, né? Acho que isso também é um papel nosso. E agradecer o espaço, e é isso aí.
Valeu, muito obrigado a todos, muito obrigado ao ouvinte que ficou conosco até agora. Assim chegamos ao final de mais um podcast da Rádio Pessoal Pelotas. Um forte abraço e até a próxima.